Olá, boa tarde. Vamos começar o Análise da Notícia novamente. Estou aqui com meu amigo José Roberto de Toledo. Oi, Zé. Boa tarde para você, querido.
Boa tarde, Kennedy. Boa tarde, Analyzer. Peço desculpa, mas deu defeito naquela pecinha que fica na frente da tela, sabe?
Exato. Acontece, Zé. Acontece. Mas tudo bem. Pessoal, o programa hoje vai tratar desse julgamento que começou lá no TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que pode acarretar na eventual perda do mandato do senador Sérgio Moro. Aí, Toledo, vamos analisar essa questão. A gente vai também falar das peripécias do general Lorena Cid, né, o pai do Mauro Cid, que arrumou o um emprego na Apex, estava em Miami, deu um giro aqui por acampamentos golpistas, tá, é alvo também da Polícia Federal. Vamos tratar um pouco disso e falar o que aconteceu ontem também, os 60 anos do golpe de 64, o dia da mentira, né? Tem um julgamento do Supremo Tribunal Federal em curso, no qual eles deixam claro que os militares não são poder moderador nenhum, né? Que poder é o poder civil, que não tem poder militar, que os militares prestam continência ao poder civil. Vamos tratar desse assunto e dos aspectos dele também. E nosso amigo Jamil Chad, correspondente do UOL na Europa, vai trocar uma ideia com a gente sobre as relações entre Estados Unidos e Rússia com essa guerra por procuração, né? Essa guerra via Ucrânia. Os Estados Unidos dão uma força muito grande para a Ucrânia resistir à Rússia, está cada vez mais difícil e há implicações. O Jamil Chad tem informações para falar com a gente. Ô Zé, vamos direto para o bloco 1, como sempre, claro, né? Seguinte, Zé, a pergunta que eu faço para você, vou também tentar te ajudar a responder, mas eu acho que você tem mais habilidade para isso, é o que o julgamento do Moro revela sobre cinismo, política e geografia. Palavra com você, Zé.
Obrigado, Kennedy. Olha, a Rosângela Moro foi eleita deputada federal por São Paulo em 2022. Teve mais de 200 mil votos. Na campanha, ela foi acusada de forjar o seu domicílio eleitoral, porque, sabidamente, ela mora em Brasília, onde mora também o seu marido, e em Curitiba, de onde eles são originalmente, né? Ela, na época, negou, ganhou, seu mandato foi mantido, né? E ganhou na justiça. E agora, contrariando o que ela mesma havia dito, ela mudou o título eleitoral, o domicílio eleitoral dela para o Paraná, de volta. Por quê? Por oportunismo eleitoral. De novo. E eu já vou explicar o motivo. Tudo passa pelo esse julgamento do Sérgio Moro, marido da Rosângela, que o Kennedy mencionou na abertura do programa. Ele está sendo julgado, acusado de ter abusado do seu poder econômico durante a campanha de 2022. Ele gastou como um candidato a presidente na pré-campanha e as urnas pariram um senador. E, na sua defesa, o Sérgio Moro argumenta que apenas as suas despesas feitas no Paraná devem ser levadas em conta pela justiça. Como se toda a aparição que ele teve como pré-candidato a presidente da República antes da campanha começar não tivesse sido vista no Paraná, né?
Isso.
Não, só foi vista no resto do Brasil. Como se nas redes sociais, onde ele e a Rosângela Moro reinam, não tivesse barreiras, tivesse fronteiras, né? Como se só apenas os eleitores de uma determinada região vissem o que ele postasse quando ele estava naquela região, e os do Paraná não tivessem acesso àquela informação e àquela exposição, né? É um argumento cretino, óbvio, né? Que já foi desmentido por eles mesmos. Afinal de contas, a Rosângela Moro foi candidata em São Paulo porque ela tinha exposição nacional junto com o marido, apesar de não ter nenhuma história e tradição em São Paulo, de nunca ter morado aqui de verdade, né? Eles sabem melhor do que ninguém que nessa era digital, na era das mídias sociais, não existe mais fronteira. A geografia foi explodida, né? Mas eles usam a geografia como conveniência eleitoral, quando lhes é mais favorável ou menos favorável. E por quê que a Rosângela Moro voltou com seu título eleitoral para o Paraná? porque caso o marido seja cassado, e essa possibilidade existe, apesar de o relator ter começado o julgamento
Isso.
não acatando o parecer do Ministério Público e dizendo que não, imagina, ele concorda com essa tese idiota da defesa de que só as despesas feitas no Paraná que devem ser levadas em conta, né? É o que diz mais sobre ele do que sobre o julgamento. Agora, o fato é que há um risco grande dele ser cassado, no, primeiro pelo Tribunal Regional Eleitoral, mas esse caso, seja como for, vai subir, vai para a última instância, que é o Tribunal Superior Eleitoral, e lá a disputa vai ser acirrada, e disse até, né, nos bastidores da política, que a defesa do Moro, se o caso chegar no TSE, vai protelar ao máximo o julgamento, esperando que o Alexandre de Moraes saia da corte, né? Porque como ministro do Supremo, ele tem um mandato a cumprir no
Isso.
Tribunal Superior Eleitoral e termina em meados desse ano. Então, eles vão esperar o Alexandre de Moraes sair para ter um voto com mais chance favorável a ele, ou seja,
Que
mais.
seria o da Carmen Lúcia, mas que não é garantia de que
Exatamente.
será favorável, seria o da Carmen Lúcia, né? Exato.
Exatamente. É que ele, Sérgio Moro, trabalhou no gabinete da Carmen Lúcia no Supremo Tribunal Federal. Eles têm uma relação próxima, né? Então acho que
Da
vem
Rosa
daí a
Weber,
esperança.
não foi?
Ah, desculpa, da
Da
Rosa
Rosa
Weber,
Weber, não
perdão.
foi da Carmen Lúcia,
Mas.
não. É que durante a Lava Jato, a Carmen Lúcia foi bastante lavajatista, e
Verdade.
pós-Vaza Jato, quando a coisa mudou e eles viram que podia sobrar para o Supremo, ela deu uma pirueta, né? A Carmen Lúcia era
Isso.
uma baita lavajatista e deu uma pirueta ao sabor da opinião pública ali.
Agora, só para concluir, Kennedy, por que então que a Rosângela Moro voltou com seu título eleitoral para o Paraná? Porque se o marido for cassado, e há uma chance bastante razoável de que isso aconteça, ela vai ter uma eleição suplementar, porque o mandato do Sérgio Moro vai até 2030. Não dá para assumir o
Isso.
suplente no segundo ano de mandato, né? Então vai ter uma eleição suplementar e ela seria candidata a senadora pelo Paraná, que afinal de contas é o real domicílio eleitoral dela, né? Onde a família sempre morou. Mas convenientemente ela poderia disputar essa eleição. Eu acho curioso isso, Kennedy. Os parlamentares se trocam de partido fora da janela partidária, não perdem o mandato. Mas se trocam de domicílio eleitoral, tudo bem. Isso é típico do paraquedismo político-eleitoral, né? O
Isso.
político de conveniência, cara de pau, que muda para lá e para cá conforme que é bom para ele, não conforme o que é a sua base. Ela vai devolver o mandato dela só se ela for eleita senadora.
Isso.
Se ela não for eleita senadora, ela vai continuar lá como deputada, mesmo tendo seu mandato eleitoral, seu domicílio eleitoral no Paraná. É, cara de pau é pouco, né?
Zé, maior do que a hipocrisia e o cinismo do casal Moro, do conge e da conge, eu acho que é a limitação intelectual que os dois têm. E me espanta como, com tanta limitação intelectual, esse pessoal chegou a ter o protagonismo que teve na vida do país, né? Eu já comentei muito sobre Moro aqui, um bolsonarista de sapatênis, de ser a maior ameaça à democracia brasileira, porque ele tenta ser um bolsonarista mais light, mais equilibrado. Mas o Moro representa o que há de pior na política brasileira ao lado do Bolsonaro, que é a negação da política, o oportunismo, a hipocrisia, assim, dá de 10 a 0 em tudo que eles criticam nos políticos tradicionais. O comportamento do casal Moro está no melhor estilo oportunista e, o juiz Moro certamente condenaria o político Moro, né, se fosse levar a forma como ele atuava lá em Curitiba. Mas é importante que você tenha
Eu
aí.
duvido, Kennedy, eu duvido que ele condenasse, porque antes da Lava Jato, não era assim esse condenador todo, né? É, tem vários outros episódios que mostravam que ele não tinha essa sanha condenatória. Depende do réu. No caso do Moro,
Tudo
sempre
foi.
dependia do réu.
E tudo foi sempre política, cálculo político. Tinha um projeto de
Total.
poder, uma figura absolutamente despreparada. Eu fico, Zé, quando eu vejo os 60 anos do golpe, como que a imprensa trata a coisa, quando vejo alguns argumentos, tem que respeitar os 2 milhões de eleitores do Moro. Respeitaram os eleitores da Dilma quando deram um golpe parlamentar contra a Dilma? Não respeitaram, sabe? A imprensa brasileira, ela traiu o Brasil na cobertura da Lava Jato. Foi isso que ela fez. Ela permitiu a destruição de setores importantes da nossa economia e um desvirtuamento da lei penal, do processo penal, mas ela não faz autocrítica sobre isso. O Moro, até hoje, é tratado com uma condescendência, como se ele tivesse autoridade moral para ser respeitado. Não tem. Esse comportamento do casal não tem. E o jornalismo brasileiro, com raras exceções, deve o meia-culpa. A gente cobra das Forças Armadas agora. Agora cobram, né? Das Forças Armadas. Agora está cheio de herói aí falando contra as Forças Armadas. Ficaram aí. Tem uns que ainda falam que a gente tem que agradecer aos legalistas porque não teve golpe em 2023. O golpismo recreativo, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas o jornalismo brasileiro traiu o país na cobertura da Lava Jato. Isso custou muito para o país. Atrasou muito o país. A gente tem que enfrentar isso daí. Mas a imprensa não gosta de tocar nesse assunto e ainda fica passando pano para essa figura de extrema-direita desqualificada, que é o Moro. E aí a Rosângela Moro, né, que está na cola do Moro por oportunismo político, né, a política virou o modo de vida do casal, é de uma incoerência total essa volta de domicílio aí para o Paraná. Mas, José, enquanto você pensa na sua síntese aí, deixa eu ler os comentários, porque a coisa tá boa aqui hoje, ó. O Danilo Sotero Rogério avisa, tem mudança de nome dele. Tani Blocks. Aqui é Danilo Sotero. Minha conta foi mudada de novo pela verdadeira dona. Tudo bem, Danilo? Registrado.
É a filha
Elaine
dele
Rizzi,
que manda na conta.
que manda na conta. Exatamente. Ele tem juízo, ele obedece. A Elaine Rizzuti, Toledo Kennedy. Chame o Danilo Sotero para uma participação ao vivo com vocês. Para nós, analyzers, seria ótimo conhecê-lo. A gente podia fazer esse
Vamos
disclosure aí,
pensar
né?
isso aí no aniversário do programa, quem sabe?
Exato, boa. Rafael Alan, se Deus quiser, alguém há de fazer a limpeza e salvar o país. Eu não acredito muito em salvadores da pátria, não, Rafael Alan, mas está registrado aqui. Luciana Coelho, Deus quis fazer a limpeza no país quando ajudou o Lula a derrotar o bolsonarismo. Ela não usou o bolsonarismo, não, mas vamos
Mas
manter
a
uma
gente
certa
traduziu,
reputação.
né? A gente traduziu para o Bolsonaro.
Traduziu. Joab Epifânio, o julgamento do Moro não revela uma fotografia, mas um negativo de cinismo, política e geografia. É isso aí, Joab, é o que o Toledo explicou muito bem. Tarará, Jaildon Pereira, chegaram os meus queridos, boas tardes da Alane Neves, do Volney de Souza, da Suzana, do Jadir Anchieta e da Marisa Lanterna, agradecendo que o Jamil vai estar aqui hoje. Ela gosta do trio. Parabéns, meninos. Obrigado pelos meninos, Marisa, Edirene Leandro. Parabéns, Kennedy, pela coerência da análise do jornalismo sobre a Lava Jato. Kleber também curtiu aí o meu comentário sobre a Lava Jato em imprensa brasileira. E o Pedro Thanos também. Ô, Zé, vamos lá para a síntese, não? O que você
Vamos. Eu
acha? Que
só queria
julgamento do.
fazer uma observação. Eu nem discuto o aspecto moral, Kennedy, porque para mim isso daí é uma discussão vã, não é disso que se trata, a gente sabe, né? A questão é de coerência. A questão é você pregar uma coisa e fazer outra. A questão é você posar de bonzinho, de mocinho e fazer tudo errado. É isso
O slogan
que
dele é
incomoda.
fazer o certo, alguma coisa, fazer o certo, fazer a coisa certa, era o slogan dessa figura aí, né? Mas está merecendo, está caminhando para o lugar que merece na história, que é a lata de lixo, né? É o lugar que essa figura merece na história
Então,
brasileira,
assim,
pelo dano que causou ao Brasil.
o meu ponto é esse, aqui é uma incoerência e mostra um cinismo e uma conveniência assim, descarada, né? Um negócio de realmente
Isso.
paraquedista do pior
Sim.
nível. Então, mas eu vou ser brando na minha síntese, Kennedy. Eu vou dizer que a
Sendo
geografia
eleitante.
e eleição para o clã Moro é mera conveniência.
Boa. Homem elegante. José Roberto de Toledo. É isso aí. Boa, Zé. Deixa eu ver se tem mais algum
Obrigado.
comentário aqui. Olha só. Kleber Conceição também curtiu o meu comentário. Falou que a imprensa foi conivente com o que aconteceu. Ah, não. Isso aqui já saiu. Já falou. Eu já falei dele. Zé, vamos seguir adiante. O pessoal vai fazer a enquete. Vamos
Tá
para o
bom?
bloco 2,
Vamos lá, Kennedy.
que é o seguinte, Zé. Deixa eu fazer a pergunta para você. Estamos fazendo em dupla mesmo, né?
Tá
Você viu
bom.
a reportagem do Aguirre Talento aí hoje, Tá lá no UOL, vale a pena vocês acessarem.
Furo.
Mostra o pai, o furo, mostra o pai do Mauro Cid, o general Lorena Cid, que conseguiu lá um trabalho, uma função na Apex em Miami. A gente conhece toda a participação dele naquela tentativa de venda de joias, as habilidades fotográficas dele que acabaram facilitando o trabalho da Polícia Federal. E ele foi filmado também, né, Zé? Dando uma volta ali pelo acampamento. O Josias até hoje cedo falou em golpismo recreativo, que eu tinha dito outro dia a respeito dos depoimentos do Batista Júnior
É
e
uma
do
feliz
Frei
definição
Lingon.
essa.
Eu acho que o Josias também acertou aí. É golpismo recreativo, né? Saiu de
Sim.
Miami, tem uma boquinha lá, vamos aqui dar uma força para o golpismo.
Agora, é mais do que recreativo, né, Kennedy? Porque é uma cara de pau sem limite. Se estiverem ouvindo um barulho, é meu vizinho, tá? Tá testando a furadeira nova.
Boa.
É pior do que isso, porque o general Lorena Cid foi agraciado com um cargo que é um cabidão de empregos na Apex, que é a Agência de Promoção do Comércio Exterior do Brasil, no escritório de Miami. Super útil, né? O escritório de Miami da Apex realmente deve fechar milhões de negócios, trazer assim uma grande quantidade de divisas para o país. Não estou sendo cínico, não, imagina, estou falando absolutamente sério. Ele foi demitido do seu cargo no escritório de Miami, mas mesmo assim, antes, um pouquinho antes, ele veio para o Brasil às custas da Apex. A Apex é daquelas coisas que é aquela coisa, dinheiro é público, mas a gestão é privada, porque é o tal do sistema S, né? Nós pagamos, você, eu, todo mundo paga a conta, mas
A PEC está no sistema S, Zé? Eu tenho dúvida.
O
Está no sistema
dinheiro vem
S?
via sistema S.
Ah, é? Não
Por
sabia,
isso que
não.
ela é fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União.
Boa,
Mas a
Zé.
gestão é totalmente privada. Como o governo tem maioria na empresa, no capital da empresa, ele que indica o presidente, a diretoria, etc, etc. Então, é um cabidaço, cabidaço. E os caras, antes de terminar o mandato dele, ele deu uma desculpa que até uma festa de confraternização da Apex em Brasília, isso segundo a reportagem do Aguirre Talento, e veio para o Brasil, ainda trouxe dois aspones com ele para fazer turismo aqui no Brasil às custas
Sim. Sim.
da Apex. E o que que ele fez? Foi levar os dois assessores para passear no acampamento golpista na frente do quartel-general do Exército lá do Forte Apache. E
Que isso
fez
tem a
um
ver
bem.
com a Apex?
Nada. Zero. Absolutamente
Que
aspone nenhum. E um dos aspones gravou em vídeo o passeio pelo acampamento golpista e ele distribuindo explicações, etc, etc. É o primeiro general gravado em vídeo, passeando, fazendo turismo num acampamento golpista. E ele, segundo a reportagem, mais do que isso, dizia que ele não ia ter posse do Lula, depois dizia que ele tinha sido demitido, mas que ele continuou frequentando a Apex mesmo depois de demitido, de tão firme era a convicção dele de que ele não perderia o posto, porque o governo ia cair.
É a
Então,
crença na
assim,
impunidade, né, Zé? Esse pessoal produz prova
total,
contra si mesmo, se filma,
total.
porque eles acreditavam que não seriam punidos, né? E produziram
Exatamente, só
provas
para.
contra eles mesmos.
Só para eu encerrar e dar
Vai
tempo
lá.
para você, que você
Não.
vai ter coisas muito mais inteligentes e interessantes para contar.
Não.
É esses caras, esse é um general quatro estrelas. É o topo da carreira militar, é o suprassumo da carreira militar, é
Isso.
o creme de la creme, né? Tinha fama de
Isso.
ser um dos melhores generais do Brasil. Esse cara é que quer ser poder moderador dos civis, que é o que a Constituição. Segundo esse artigo 142, absurdo que alguns juristas tão geniais quanto o Ives Gandra Martins dizem que esse artigo dá esse poder aos
Isso.
militares. E que o Supremo Tribunal Federal, essa semana, decidiu que não dá patavina
Isso. Isso.
nenhuma, obviamente. Porque imagina um cabideiro desse sendo poder moderador do Brasil. Pior que
Ainda bem
isso,
que o
só se
Brasil.
ele trocasse o domicílio eleitoral dele.
Zé, olha, ainda bem que o Brasil não está em guerra com nenhum país, como você costuma dizer, porque eu vou te falar, viu? Zé, o Supremo está lá tomando uma decisão que é importante, né? Já teve julgamento a respeito disso, de que não cabia, que não existe intervenção militar constitucional, entendeu? Os militares não são o poder, não têm esse papel e tal. Mas em função agora do novo julgamento, o Supremo está decidindo aí, dizendo claramente que o artigo 142 não dá às Forças Armadas a atribuição de poder moderador, que é algo que existia no Império. Né? O imperador é que tinha o poder moderador, ele estava acima dos demais poderes. Quando a gente pega o artigo 142, eu vou ler o artigo aqui. O 142 da Constituição. As Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares. Beleza, até aí ok, é bom que sejam mesmo. Organizadas com base na hierarquia e na disciplina. Também é importante que hajam
Embora
assim.
eles mesmos não cumpram, né?
Sob a autoridade suprema do Presidente da República. Corretíssimo. E destinam-se à defesa da pátria, né? Contra inimigos externos, não tem que ter papel de segurança pública, não. Aí a coisa complica, né? Quando falam que elas se destinam à garantia dos poderes constitucionais. Elas não garantem nada. Não tem que garantir poder constitucional nenhum. Elas não são garantia de poder constitucional. O que é a República é a Constituição, né? São os próprios poderes são a garantia. E por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Seguinte. Após esse julgamento do Supremo aí, o Lula deve apoiar, me disseram no Palácio hoje, que ele deve apoiar a mudança do artigo 142. Tem uma parcela que diz, olha, não precisa mudar, porque se a gente mudar, a gente está passando o recibo de que eles talvez tivessem esse poder. O senador Randolfo Rodrigues, por exemplo, líder do governo no Congresso, o Jacques Wagner, líder do governo no Senado, acham isso. Jacques Wagner tem lá uma proposta de emenda constitucional só para limitar a participação dos militares na política, proibir e tal. Mas o Flávio Dino e outras pessoas do PT, como o Zaratini, que é deputado federal e está colhendo emendas por uma proposta de emenda constitucional, assinaturas por uma proposta de emenda constitucional, acha que é importante mudar o 142, tirar esse negócio que eles se destinam à garantia dos poderes constitucionais. E por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Se tirar essa parte da lei e da ordem, tem que acabar com a GLO. E aí há uma o Múcio, por exemplo, acha que não tem. Fica a critério dos presidentes dos poderes usarem. Mas se você deixa militar atuando na segurança civil, segurança pública, é um negócio por qual eles não foram feitos. Não dá
Eu
certo. Então, assim.
queria um exemplo, Kennedy, de bom uso da GLO. Agora, o próprio governo Lula fez uma, está em curso, vai até maio, nos portos e aeroportos para supostamente coibir o tráfico de drogas. Como estão as apreensões de drogas nos aeroportos? Caíram muito. Eles vão dizer,
Isso.
não, é medo dos traficantes. Tá bom, e eu sou magro.
É que eles citam Eco 92, citam Jogos Pan-Americanos, mas se pegar a intervenção federal no Rio de Janeiro, eles fizeram intervenção em segurança pública. E tudo que eles fazem ao longo do tempo no Brasil, toda a história
Assassinato
de
da Marielle
golpismo,
aconteceu no, na vigia deles, no
debaixo das
GLO,
barbas.
né?
Exato, né? Assim, tem que acabar com essa GLO e tem que tirar isso aí. Acho que está muito claro. E o Supremo, quando toma uma decisão dessa, está dizendo que isso é letra morta. Isso é letra morta na Constituição. Foi escrito em 88, tinha ministro do Exército na época, era a saída da ditadura, foi aquela transição negociada, não teve justiça de transição, não teve nada disso, mas era importante fazer. E me disseram hoje de manhã que o Lula vai apoiar essa mudança. Aí temos que detalhar a questão da GLO, mas tirar que garantem os poderes constitucionais tem que tirar correndo, porque não garantem poder constitucional coisa nenhuma, para não usar
Agora, Kennedy,
outra expressão.
aí sendo emprestando um pouco do cinismo de alguns senadores e deputados, o governo tem quórum qualificado na Câmara e no Senado para aprovar uma mudança constitucional que mexa no artigo 142?
Por acordo tem. Se
Você
trouxer o
acha?
Lira e o Pacheco, Se costurar com o Lira e com o Pacheco, depois de uma decisão do Supremo, que tende a ser unânime, eu acho que cria força para isso. Precisa virar essa página, Zé. A gente
Isso.
teve nesses 60 anos aí do golpe de 64, né? É um negócio. Não dá. Esse pessoal, eles não são. Não podem achar que eles fazem um favor à democracia brasileira, uma concessão à democracia brasileira. Eu acho que dá para costurar assim. Se tiver apoio do Lula, do Lira, do Pacheco, né? Dá para costurar e aprovar assim. Porque não são garantia de poder constitucional nenhum. Isso é importante, inclusive, para o legislativo e para o judiciário. Tirar isso daí, entendeu? Esse pessoal não tem que ter. Porque senão fica esses juristas do golpe, como o Ibis Gandra da Silva Martins, né? Tentando dar uma aparência de legalidade para o autoritarismo, para tentativas de golpe. Ô Zé, eu estou vendo que o doutor Jamil Chad já
Já
está à
está.
espera lá. Deixa eu só ver como é que ficou a enquete aqui, pessoal, para poder falar. Olha só, quem respondeu melhor? Público. Julgamento de Moro não revela fotografia, mas um negativo de cinismo, política e geografia. Resposta do Toledo. Geografia e eleição para o clã Moro é mera. São
O
mera
Kennedy,
coincidência.
é isso, é.
São mera
Eu falei
coincidência.
errado, eu concordei errado.
Ah, mas tudo bem, a gente falando aqui, mas depois quando eu te ver,
Foi uma
são mera.
discordância.
Isso, tá feita a correção aí e tal. Pois é, a minha síntese, você também pode dar uma para esse bloco, a minha é após decisão do STF, Lula aprova mudar.
Artigo 142.
Artigo 5º da Constituição, ou mudar
Tuta,
menção
é que se admitir que.
não, papel das Forças Armadas da Constituição, ou mudar artigo sobre Forças Armadas. Mudar.
Isso,
Eu vou
boa.
chegar aqui e já mando para o pessoal aí. Tá
Tá.
bom? Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos acelerar essa coisa aí. E vamos colocar gente mais importante para entrar em campo aqui, chamar o craque
Vamos
do
lá.
jogo, nosso Messi. Doutor Jamil Chad. E aí, querido, boa tarde para você.
Boa tarde para vocês todos. Eu estou esperando o craque do jogo, porque, né, vocês anunciaram.
Porra, eu te chamei de Messi, cara. Você prefere Messi, Neymar, Cristiano
Não,
Ronaldo? Escolhe aí.
não, não
Messi,
faça.
tá bom?
Tudo bom, Kennedy? Tudo bom, Toledo?
Tudo
Tudo
bom,
bem.
Samuel? Boa.
Jamilzão, seguinte, tem muitos assuntos para tratar com você. Vamos falar de eleição na Venezuela, Brasil e TPI. Tem o G20 que vai acontecer no final de novembro no Brasil, depois da eleição americana de 5 de novembro e tal. Mas a gente quer começar com você discutindo um pouco a posição brasileira nessa guerra por procuração, que o Toledo teve a feliz ideia de chamar, né? Essa guerra por procuração entre os Estados Unidos e a Rússia. Que a gente sabe que a Ucrânia só está dando conta do recado, fazendo ali alguma frente para a Rússia, que nesse momento está ganhando a guerra em campo, porque tem suporte americano e da União Europeia. Então, mas a gente queria ouvir de você sobre a posição brasileira. O Macron esteve aqui recentemente, Lula e ele são um pouquinho mais afinados nisso, o Macron tem um nível mais crítico, mas eu queria deixar a bola com você que entende mais desse riscado aí, doutor Jamil. Prazer tê-lo aqui com a gente.
Prazer todo meu caro. Olha, na verdade, existe uma correria, uma pressa muito grande aqui na Europa por conta da guerra na Ucrânia. Por que essa pressa? Porque tem eleição nos Estados Unidos e, eventualmente, a vitória de Donald Trump. Se houver essa vitória, se essa vitória acontecer, há muita especulação, inclusive de uma redução, do aporte de dinheiro dos Estados Unidos, não só para a Ucrânia, mas para a própria OTAN, né? Então, tem uma angústia muito grande neste momento, Kennedy.
Explica o que é a OTAN aí, Jamil. Explica para o pessoal.
Perdão, o Tratado do Atlântico Norte, que é basicamente a maior aliança militar do mundo, que coloca europeus e americanos, depois da Segunda Guerra Mundial, no mesmo barco, uma proteção mútua, mas claro, proteção mútua nesse caso significa proteção da Europa. Um ataque a qualquer país membro da OTAN é um ataque contra todos os países membros da OTAN. E a OTAN, basicamente, que saiu ao resgate da Ucrânia sem colocar tropas e nem. Ou, entre aspas, se envolver, porque aí senão seria uma guerra entre Rússia e OTAN. Mas o que fez a OTAN prestou toda assistência, todo o dinheiro, toda a... Só para você ter uma ideia, Kennedy, até o final do ano passado eram mais de 120 bilhões de dólares que a guerra já tinha custado em termos de apoio, vamos assim, Europa americana para a Ucrânia. Agora, isso não foi suficiente para derrotar a Rússia, para expulsar a Rússia das regiões ocupadas. De outro lado, qual é o grande preocupação europeia? Bom, se Trump vencer, eventualmente ele chega a um acordo com Putin, a guerra é congelada, mas ela não termina. E isso representa para os europeus também uma derrota, porque afinal de contas, como é que você vai explicar que depois de 120 bilhões de dólares, você disse, bom, agora a gente vai aceitar como estava, porque afinal de contas não é vencedor. Então, quando Macron vai ao Brasil e insiste, fala duro, etc., é porque ele sabe que o tempo está se esgotando. Se isso, de alguma forma, não for resolvido até novembro, aí há muita a perspectiva aqui na Europa de que depois vai ficar muito complicado. E por isso há uma tentativa de convencer o Brasil a falar mais duro. O Brasil não vai, não tem a mínima chance, de mudar uma posição em relação à guerra na Ucrânia. Existe o quê? Uma ideia de que talvez as coisas se congelem. Congelem de que forma? Bom, Rússia. Você fica ali com Donbass, mas a gente não reconhece oficialmente. De outro lado, Ucrânia, o processo de adesão à União Europeia é iniciado. Coisas que nenhum e nenhum outro jamais aceitariam. Mas nessa circunstância, de repente, sim. Ou seja, abrir mão de um lado e abre-se mão do outro. Qual é abrir mão? É a União Europeia, perdão, a Rússia aceitando que, eventualmente, a Ucrânia faça parte do Concerto Europeu das Nações. Vamos ver
Você
o que isso
acha que
acontece.
sai, Jamil? Você acha que tem chance de sair esse acordo aí, fechado
Então,
aí, esse acordo?
ninguém pode dizer isso neste momento, publicamente, porque admitir a derrota, né? Se o Zelensky diz que, olha, nós vamos viver essa situação e vamos fechar assim. Sem fechar a guerra, sem encerrar a guerra, sem declarar a paz, mas congelar o conflito, como são vários os conflitos hoje no mundo, a gente congela, não resolve, mas deixa de lutar, deixa de gastar dinheiro com isso. Isso pode acontecer no momento pós-Trump, não antes. Até lá, cada um vai tentar colocar a sua posição de força. É por isso que o Macron elevou o tom, por isso que você tem vários europeus dizendo que está na hora, não está na hora de largar a mão, dos
Da Ucrânia.
ucranianos, justamente por esse momento.
Ô, Jamil, você escreveu uma coluna, apesar dessa guerra por procuração entre Estados Unidos e Rússia, você escreveu uma coluna muito interessante no UOL, contando que no final de 2023, os dois, Biden e Putin, né, Estados Unidos e Rússia, concordaram nos termos de isenção ou de imunidade para chefes de Estado. Explica direito essa história e qual que é a implicação que isso pode ter, sei lá, no caso do G20 sendo
Isso.
realizado no Brasil.
Toledo, isso é muito interessante, porque a gente tende, e é natural, acho que deve ser do ser humano, de a gente colocar o bem contra o mal, o certo contra o errado, o ocidente contra o outro bloco, etc. Mas quando você entra nas negociações, você vê que, de uma forma muito surpreendente, eles às vezes se dão a mão e falam: olha, vamos fechar com isso. O que é que aconteceu? O Putin foi denunciado no Tribunal Penal Internacional. Foi indiciado e há um mandado de prisão internacional contra ele. Ou seja, se ele sair da Rússia e for para um país que faz parte do Tratado de Roma, que é o que cria o Tribunal Penal Internacional, ele deveria ser preso e entregue de volta ao Tribunal Penal Internacional. Esse, vamos dizer assim, são linhas gerais. Mas o que é que aconteceu? Em 2007, não estou falando 2017, hein? 2007. Os países falaram: olha, vamos colocar regras para isso, porque esse negócio de prender qualquer um que saia do país só porque ele está indiciado no Tribunal Penal Internacional pode ser perigoso, eventualmente, para nós mesmos, né? Então vamos fazer um tratado sobre isso. Então eles começam a negociar em 2007, durante vários anos, até 2023, não há um acerto, não há um acordo sobre o que fazer com um criminoso de guerra. Que seja eventualmente um presidente de algum país. Muito bem. Aí a Comissão de Direito Internacional da ONU diz: olha, a gente está querendo fazer essa convenção, esse tratado, para regulamentar isso tudo. Vamos ouvir dos países. Cada país pode submeter aqui o que acha de prender um líder se ele cometeu um crime de guerra ou não. E aí você vai pensar: bom, óbvio, a Rússia vai dizer de jeito nenhum, prender o meu líder de jeito nenhum. Verdade, foi isso que a Rússia disse, mandou lá, são 33 páginas da petição russa, dizendo: olha, imunidade faz parte da política internacional, ela regulamenta as relações internacionais, e seria muito perigoso acabar com a imunidade para líderes, porque afinal de contas eles poderiam ser alvo de perseguições políticas de outros países. Muito bem. Mas olha que surpresa. O governo americano, no mesmo dia, manda também um documento para a ONU dizendo mais ou menos a mesma coisa, mas com outras palavras, dizendo: olha, não é hora de falar disso, temos que negociar mais, e não só tem que negociar mais, mas não deve haver nem prazo para acabar essa negociação. E, olha, esse negócio de imunidade, levantar imunidade, não está certo que isso é uma prática internacional. Em outras palavras, Toledo, vamos deixar para lá esse assunto? Ou seja, o governo americano dizendo isso, né? O governo
Quer dizer,
russo.
Rússia e Estados Unidos em total concordância sobre a não possibilidade de se prender um chefe de Estado fora das suas fronteiras por crime de guerra ou
Exato.
genocídio, coisa que valha.
Por quê?
E qual foi a
Você
posição do
viu?
Brasil?
Então, só para completar os americanos, por
Sim.
quê? Porque eles também estão sendo investigados no Tribunal Penal Internacional,
Isso,
mas no
exato.
caso, nas questões de Israel, não agora de Gaza, ainda das outras violações de direitos humanos por parte de Israel e com soldados americanos, também por conta do Afeganistão. Então, há uma preocupação americana de que, eventualmente, algum presidente ou ex-presidente, né, acabe viajando para fazer uma palestra, não sei, aí em São Paulo, e acabe, né, sendo preso. Então, olha que curioso, quando você
Sim.
tem uma situação dessa, você vê. Agora, qual foi a posição
Aí você
brasileira?
acaba com o TPI, né? Tornar o TPI letra morta.
Então, mas essa é a questão de fundo, Kennedy. Então, para que o TPI? Né? Para que, se você está fazendo isso que a gente está vendo, está havendo um acordo, e a China também está nessa, está havendo um acordo entre as grandes potências para dizer: gente, vamos parar com esse negócio aqui de falar em prender líder, presidente, só porque,
Chefe
né? Calma aí, vamos com calma. Agora, olha que curioso, quando o tratado foi criado lá atrás, ninguém, quer dizer, houve muito debate sobre isso, mas o grande anúncio foi que, olha, acabou a era da impunidade. A partir de agora, líder que cometer crime de guerra, crime contra a humanidade, genocídio, vai ser preso mesmo sendo presidente. Aí começa a funcionar. Aí quando começa a funcionar, vai, opa, vamos com calma.
pensando bem,
Vai
o
mudando
Brasil
a
é
postura.
signatário do TPI, a Rússia, os Estados Unidos e a China não são. Não é isso,
Isso,
Samuel? Eu estou lhe
isso.
perguntar da posição brasileira de ter essa consulta depois de 16 anos com o tema parado na ONU.
Isso. Aí o que faz o governo brasileiro? Emite, bom, envia, como vários outros governos, envia para a Comissão Interamericana, perdão, a Comissão Internacional de Direito, envia a sua posição nesse mesmo sentido, dizendo: olha, levantar a imunidade de um líder, ok, mas só se o país de origem dele retirar primeiro. Ou seja, vamos imaginar um caso: a Putin viaja. E aí o governo russo retira a imunidade dele. Com o
Isso.
governo russo retirando a imunidade dele, ele desembarcando no Brasil, aí sim ele pode ser preso. Gente, qual a possibilidade disso acontecer? Né?
Zero.
Zero, zero. Então, no
É
fundo,
mais só se ele se entregar em algum lugar, né? Porque se ele retirar sua própria imunidade.
ou se houver
Agora, é por
agora,
isso que ele
Jamil,
não
tomada
foi
de
nos últimos
poder,
G20, você acha?
se vai influenciar?
Sim. É por
Olha.
isso, Zé. Ele não foi no G20 na Rússia.
Isso.
No ano, na Índia, no ano passado, o Sergei Lavrov foi,
Isso.
e ele também não foi no BRICS na África do Sul,
Não.
inclusive a África do Sul só toma nota. Nós fizemos um acordo para ele não vir, porque não queremos nele entrar em relação com a Rússia. Então, assim, ele não virá para o G20 no Brasil no final de novembro. Ele já não foi no G20 na Índia, e não vai no BRICS. Acho que ele vai aparecer aqui, mas.
Enfim.
Tem outros aspectos além disso, o
Vai
Kennedy.
lá, já viu,
Se
entendi
tiver
mais.
um
Manda pista.
problema no avião dele, que pode
É.
acontecer, e ele
E,
tiver que
afinal, né? Não
pousar.
foi aquele cara lá que estava voando lá em território russo, o avião teve uma pane e caiu, né? Coincidentemente,
Acontece.
logo depois ele ter tentado invadir o Kremlin com tanques.
Não mude de assunto, Toledo. Isso não tem nada a ver o fato de ele ter tentado derrubar o presidente com o fato de ele ter morrido, né?
Nada.
Mas não, nada. Mas o
Nada.
fato é que o risco dessa viagem, ele é múltiplo. O primeiro dele é assim desembarcar no Brasil e algum juiz querer aparecer, né, para o mundo, né, porque
Já se
fora.
baixa, né, Jamil?
Não, isso não acontece, né? O juiz querer aparecer, né? Mas isso, enfim, isso pode acontecer e emitir um mandado de prisão baseado em algo que o STF já colocou. O STF já colocou que o Brasil tem essa decisão a ser tomada, não no caso do Putin, de uma forma geral, nesse caso. Outro problema é que, de fato, pode ter um problema técnico no avião dele, ele ter de pousar num país no qual faz parte do TPI, e aí? O país prende ou não prende? Então, são vários dos riscos. Por isso que ele não foi na África do Sul, isso ficou muito claro. Claro, existe um grande ponto de interrogação em relação ao Brasil. Agora, o Macron, nessa viagem, é verdade que não era o grande assunto, obviamente, eram as fotos do casamento, né?
É
Aquilo sim,
o bromance,
como é isso?
o
Mas
bromance.
uma das frases do Macron, no meio daquilo tudo, foi que ele defendia que um convite ao Putin teria de ser acordado pelo G20. Aí, obviamente, não é verdade isso. Obviamente, você tem a presidência com essa função, mas, obviamente, o Brasil não quer, ao mesmo tempo, ele pode até convidar. Mas você imagina o seguinte cenário: convida, Putin vem, e aí. Os líderes, Biden, Macron, Olaf Scholz, o britânico, todos, se levantam e vão embora.
É.
Que G20?
Desastre.
Desastre.
É.
Então,
Mas ó,
politicamente, é um desastre.
eu comi bola aqui, o Jamil. O Macron fez essa proposta concreta, ou seja, tem que ser uma coisa acordada no G20. E aí, se todo mundo topar, mas o
Sim.
Macron toparia a presença do Putin acordado, não toparia. Ele
Não,
fala isso justamente porque sabe que vai ser negado.
Exato. Ele não fala, não
Tá.
topo, ele fala, qualquer tipo de convite precisa passar por um acordo do G20.
Vai lá, Lula, tenta fazer esse acordo aí. Vai lá, né?
Exato, exatamente.
Vai que a bola é tua.
Muito amigo.
Exato, exato.
Esse bromance pelo não mútil, né?
Agora, fica muito difícil politicamente você ter um evento como esse que, eventualmente, sem acordo, os demais líderes se levantem e deixem a mesa.
Eu tenho falado lá no Planalto, Jamil. Eles falam que provavelmente vai pintar o Lavrov mesmo, o Putin não virá, entendeu? Eles acham que a presença do Biden vai depender do resultado de 5 de novembro, que é a eleição americana lá. O Lula reforçou o convite para o Macron vir, Macron deverá vir, o Olaf Scholz deverá vir, o Santos deverá vir, enfim. Então, mas eles não trabalham com o cenário de que o Putin está louco para vir, porque o cara está com 500 coisas lá também. Manda o Lavrov e
Se o
toca
Putin
adiante.
vier, virá um míssil intercontinental em seguida, né? Essa é a sequência de fatos.
Supersônico. Mas essa é uma
O,
discussão, só para
né?
completar, isso é uma discussão fascinante, porque o tribunal foi criado justamente nesse sentido, isso há 25 anos. Hoje, obviamente, o debate é fortemente contaminado pelo fato de que o tribunal só processou líderes dos países em desenvolvimento, por ter deixado de investigar ou, pelo menos, indiciado os líderes das grandes potências. Então, tem muito debate
Isso.
5 anos
Porque
depois.
a iniciativa é boa, né, Jamil? Que teve guerra da Bósnia, do
Claro. Claro.
Kosovo, aí foi lá o Milošević. Beleza, vamos enquadrar o Milošević. Mas peraí, não vale para presidente americano que comete crime de guerra na Líbia, na Síria, no Iraque, né? Não vale para o Putin, não vale para o Xi Jinping. Então, assim, é um
Não, é
TPI que a
tribunal de
gente
pequenas
usa,
causas internacionais.
virou um TPI exatamente de pequenas causas. Boa, Toledo. Então, assim,
Perfeito.
qual que é, ou tem esse negócio para valer, e aí acho que tem que estar no contexto de uma reforma mesmo da ONU, de Conselho de Segurança, assim, tem uma governança nova para valer? Todo mundo vai tocar o meu. Mas os Estados Unidos não querem isso. A Rússia, você explicou bem, a Rússia e os Estados Unidos não vão aprovar isso nunca. Entendeu?
Nem a
Nunca.
China.
Nem a China. É fascinante ler os dois documentos, o documento russo e o documento americano. Você podia até mudar, né? Trocar. Olha, que coisa. Tem uma palavra para isso: poder.
É isso.
É isso,
Realmente, esse tribunal ficou desmoralizado e sem função, né? Porque se é só para punir terceiro mundista, para usar uma expressão politicamente incorreta, mas no final é isso, né? A gente está falando de primeira classe e terceira classe, o resto está
isso.
fora.
É isso.
Ô,
Obrigado.
Jamil, eu tenho uma grande curiosidade para te perguntar sobre a mudança de posição do governo brasileiro e do Lula, especialmente, em relação à Venezuela. Porque, pô, quantos anos foi política do PT sustentar apoio à Venezuela a um custo político altíssimo aqui, daí, de repente, 180 graus?
E é curioso, Toledo, porque uma semana antes, aqui na ONU, teve um debate e apresentação dos informes da ONU sobre a Venezuela, que diziam o seguinte: em período pré-eleitoral, Maduro amplia, não, recupera, na verdade, restabelece a repressão contra a oposição. E o relatório é devastador. É um relatório que mostra ponto a ponto tudo que foi feito na Venezuela nos últimos 6 meses, de uma retomada, de uma repressão contra a oposição, justamente já no período pré-eleitoral. Naquele dia, o governo brasileiro ficou em silêncio, não tomou a palavra, não tomou a palavra. Um dia antes, num outro debate na ONU, o governo brasileiro passou pano, basicamente disse: olha, é claro, é uma situação que nós estamos acompanhando, mas nenhum tipo de crítica. Aquilo levantou muitas críticas internas, não só dentro do próprio Itamaraty, mas também entre alguns dos aliados brasileiros, entre eles o Chile, que até tem uma piada que corre no Itamaraty, um embaixador que disse que quando ele crescer, ele queria ser embaixador do Chile, né? Porque, obviamente, é um governo progressista, mas que quando uma violação de direitos humanos acontece, não tem problema nenhum em dizer estamos preocupados ou condenamos qualquer tipo de violação. No caso da Venezuela, é muito interessante, porque se você for ver o comunicado do Itamaraty, o primeiro, ele é muito cuidadoso que a palavra preocupação vem depois de expectativa. Estamos aguardando com expectativa e preocupação, não é com preocupação, etc. Né? Tentou ali falar: olha, estamos preocupados, mas não prestem atenção.
Vamos esperar primeiro, depois a gente se preocupa.
Exato.
Basicamente é
Primeira
isso que
expectativa.
essa ordem dos fatores significa isso, né?
Agora, eu acho que, de alguma forma, isso pode ter um impacto. Se o Maduro entender que ele está sendo cobrado pelo seu, talvez, maior parceiro, pelo menos aquele
Isso.
relevante, de repente isso tem algum impacto. Mas tem uma outra avaliação também interna no governo brasileiro dizendo o seguinte: que Maduro não quer arriscar nada. Não quer arriscar nada neste momento, apesar do cenário internacional ser super favorável a ele. O que quer dizer isso? Guerra na Ucrânia, tentativa do Ocidente, aí, tanto da Europa como dos Estados Unidos, em dizer: Maduro, ó, estamos dispostos a negociar contigo de novo, a comprar teu petróleo, teu ouro, etc., etc., mas faça uma eleição limpa, né? Esse é o acordo. Agora, mesmo com essa possibilidade internacional, o que parece, pelo menos a interpretação dentro do Itamaraty, é de que ele não quer arriscar. Só que se não arriscar, obviamente, vai ter consequências bastante duras em termos de sanções.
Ô, Jamil, a gente sabe que o Brasil é importante mediar a situação na Venezuela, é nosso vizinho, é papel nosso no subcontinente. E o Lula e o PT têm uma política nesse sentido faz muito tempo, sem ter de argumentos para ter uma preocupação com a Venezuela. Agora, o que eu apurei e queria ver com você aí, se você tem alguma coisa na mesma linha. No ano passado, você lembra quando o Maduro fez uma visita com honras de chefe de Estado ao Brasil, pouco antes, acho que, de uma reunião do Mercosul, aquilo melou o clima para a reunião do Mercosul? Naquela reunião, Maduro fez um acordo com Lula e Lula cobrou dele que ia ter eleição limpa, que ele ia ganhar no jogo jogado em campo mesmo, né? E agora o Maduro traiu esse acordo, por isso que o Lula mudou a posição, né? E agora eu acho que tem um grau de ingenuidade do Lula, porque quando já inviabilizou a Corina, né, e não topou permitir a participação dela, estava muito claro que ele não ia querer arriscar nada. Aí ela indica uma candidata e os caras puxam o fio do computador lá para a mulher não conseguir se registrar, ou seja, não conseguiu, né, apresentar o pedido, né, de registro. E parece que tem aí uma batata quente para o Lula, porque é um tema de desgaste tremendo para a política interna brasileira. Não adianta fazer acordo com o Maduro, porque ele não cumpre o acordo. Ele simplesmente está descumprindo um acordo que ele fez com o Lula.
Bom, sem contar a ameaça de invasão da Guiana.
É isso. Quem vai fazer isso daí, se ganhar numa eleição que a gente sabe que não vai ser limpa, pelo ele está armando o circo, a primeira coisa que ele vai arrumar é o inimigo externo, para poder se legitimar internamente. Então a batata vai esquentar ainda mais e ela vai ficar no colo do Lula e do Itamaraty, né?
Vai, agora, acho que você colocou uma questão importante, Kennedy. Claro que a política do Bolsonaro para a Venezuela tinha sido catastrófica, né? Quer dizer, você
Isso.
isolar a Venezuela, você tirar o embaixador da Venezuela, quer dizer, do Brasil na Venezuela, cortar relações, etc., não resolveu nada, né? Não, você não derrubar o Maduro fazendo isso. Então, o que vem? Em seguida, vem um governo que diz: olha, tá, isolar não funciona, então vamos dialogar, vamos lá, vamos convencer, vamos falar: olha, estamos prontos a fazer investimentos, inclusive aqui, se houver uma normalização, etc, etc. E Maduro, então, topa esse primeiro diálogo, justamente com uma outra promessa, que era de que enquanto isso fosse caminhando, os americanos iriam começar a retirar as sanções. Eu ouvi da oposição venezuelana, e não da oposição estridente, tá? Não da oposição que não quer negociar com ninguém, da oposição que está sentada à mesa, da oposição que quer o diálogo, que acredita que esse pode ser o único caminho, que é uma eleição limpa, que eventualmente eles possam vencer. Essa oposição falava: olha, nós estamos dando um crédito a essa estratégia do Lula, porque ele é o Lula e porque ele tem algum tipo de influência, ou pelo menos com diálogo com Maduro, mas nunca funcionou. Eles disseram isso lá atrás, nunca funcionou. Vamos ver se dessa vez funciona. Não funcionou. Então, é verdade, tem um sentimento de traição grande e tem um sentimento de que, olha, eu não vou me desgastar internamente, eu Lula, né, não vou me desgastar internamente por alguém que do outro lado não está cumprindo a parte dele, né?
É
Então,
isso.
assim, é óbvio. Agora, independente de todos esses fatores, o fato é que se houver uma eleição fraudulenta, se a oposição declarar que não reconhece, se o mundo declarar que não reconhece, se eventualmente o Maduro, como Toledo falou, inventar um problema externo para se justificar, vamos lembrar, o pato vai cair com a gente, porque é o país que faz fronteira com a Venezuela. Nós já temos toda essa questão migratória, já é um problemaço a fronteira entre os dois países. Insisto, um foco de instabilidade na América do Sul não é o que a gente precisa agora.
Ou seja, vai piorar ainda mais, né? Vai ser um pepino a ser descascado pelo Lula, que está colecionando problemas nessa área externa, né? Eu queria só para fechar, qual que é o balanço que você faz da atuação do governo brasileiro até agora?
E fala um pouquinho também, ô Zé, eu queria ouvir um pouquinho o Jamil sobre Gaza, né? Você viu o que fizeram no Al-Shifa lá, ô Jamil? A coisa assim, só piora, né? O genocídio que Israel está fazendo, tem esses movimentos internos lá contestando o Netanyahu. Faz esse balanço geral do Lula, mas fala um pouquinho sobre como está pegando, nesse momento a Europa está vendo a atuação de Israel em Gaza, Jamil.
Sobre Gaza, está ficando constrangedor, né, para muitos líderes europeus que insistiram em dizer que, né, não vamos colocar pressão sobre Israel. Hoje está ficando constrangedor porque a situação sai do controle, Israel se distanciando de alguns desses principais parceiros. O que aconteceu hoje, nessa noite desse ataque contra pessoal humanitário que estavam servindo para o
Isso.
mundo, inclusive. É curioso, olha só, aí teve todo um, aqui pelo menos na Europa, uma grande polêmica. Uau, mataram esses estrangeiros que estavam servindo comida, etc, etc. Aí foram perguntar.
Quem estava comendo a comida, não tem problema.
Não, não é só isso. É que daí foram 7 mortos hoje, que obviamente toda a solidariedade
É
aí,
grave,
família,
claro.
etc. Só que foram outros 192 mortos de pessoas servindo aos palestinos nos últimos meses, que obviamente ali era num número só, né? Mas como agora os mortos não são palestinos, não são outras pessoas servindo, e sim europeus e americanos, obviamente cria-se uma polêmica internacional. Não, não estou tirando o fato de ser polêmica, só estou dizendo
Isso.
que no total são
Mas desumaniza
192.
mais os palestinos. É claro que é uma tragédia, e é triste o que aconteceu com os estrangeiros que
Isso.
estavam ali, né, arriscando a vida para
Muitos.
socorrer pessoas que estão morrendo lá dentro, né?
Isso.
Mas separar as coisas, continua a desumanização dos palestinos. Eu
Total.
vejo assim todo dia, né? Eu até fico assim, Jamil, é um tema. Você que cobriu o conflito sabe. Como que assim, não tem justificativa nenhuma, assim, é um
Nenhum.
negócio que já ultrapassou, né,
É
qualquer
vingança, né?
limite, qualquer justificativa. É tomada, é expulsão, é genocídio para tomar a terra, expulsar e matar os palestinos, é isso. É isso
É,
que está se
olha,
fazendo ali, né?
Kennedy,
Matando mulheres e crianças.
só para completar esse tema e passar para a avaliação da política externa,
Sim.
o Haaretz, jornal, né,
Isso.
de Israel, talvez o principal jornal hoje,
Isso.
o título da matéria que fala justamente sobre esse caso de hoje, fala ataque sobre pessoal humanitário, ocorre, 7 morrem, e estavam em busca de membros do Hamas, que não estavam lá. O título, que não estavam lá. Então, assim, existe até um. Claro que o Haaretz é um jornal um pouco diferente, etc., mas você vê que existe também um mal-estar. Agora,
E
por
esse
que.
ataque, desculpa, agora já que entramos aí em Gaza, vamos demorar para sair. E esse ataque israelense à embaixada do Irã na Síria? Qual o risco dessa guerra escalar ainda mais? Porque é outra guerra para procuração, né? No caso, o Irã dando procuração para o Hamas e para o Hezbollah fazer a guerra por ele.
Toledo, no começo dessa guerra, houve uma certa preocupação de que, claro, rapidamente essa guerra iria transbordar e afetar outras fronteiras e que rapidamente o Irã poderia se envolver. Essa preocupação foi intensa em outubro. E em novembro, houve uma calmaria em relação a isso. Por que calmaria? Porque houve um entendimento de que, para ninguém. Não é um entendimento, olha, eu. Não, um entendimento de conversa mesmo, de diálogo, porque a gente acha que ninguém fala com ninguém, são inimigos, mas eles, obviamente, têm canais de comunicação entre eles, e, obviamente, teve uma tentativa de dizer: olha, isso é gravíssimo o que está acontecendo, mas vai acontecer dentro das fronteiras de Gaza. Ponto. Ok? Então, houve talvez, essa acomodação, das potências. Com esse ataque. E aí a interpretação que é feita, que eu ouvi hoje aqui na ONU, é que, mais uma vez, Israel ignorou os pedidos americanos para não provocar outros atores para dentro dessa guerra. Essa é, obviamente, uma provocação claríssima, aquele negócio chamando para luta, né? Olha, o que faz o Irã no momento desse? Se não responder, perde credibilidade. Se não responder, inclusive questionado entre as lideranças dos movimentos pró-palestino, como é que vocês não vão responder? De outro lado, se responder, vai responder onde e como? Sendo que, obviamente,
Isso.
isso pode ser um capítulo perigosíssimo para a região.
Eu fico com a impressão de que interessa ao Bibi Netanyahu que o Trump seja eleito. E daí ele está ajudando o Trump, porque, como você acabou de dizer, é uma desmoralização ainda maior do Biden. Hoje saiu uma pesquisa Gallup mostrando a avaliação do Biden no geral. Na economia é uma avaliação positiva tendendo a melhorar, e no front externo, especialmente em Gaza, é o que puxa a avaliação dele para baixo. Quer dizer, um negócio desse, se a guerra se espalha para fora de Gaza por conta do envolvimento do Irã, aí Trump vai nadar de
Isso.
braçada.
Posso só comentar uma coisa? Lá atrás, quando Israel fez a invasão por terra, né? Depois do 7 de outubro, lembra que alguns dias a gente ficou: será que eles vão fazer? Será que eles não vão fazer? Eu recebi um telegrama do Serviço Secreto Palestino, também existe isso. E esse telegrama
Primeiro,
dizia.
já fiquei surpreso que ainda exista Telegrama. Segundo, que o serviço secreto mande Telegrama.
O telegrama não era por, vamos assim, por ser, né? Enfim,
Literalmente.
um cable, né? Como dizem os americanos. E o Serviço Secreto Palestino dizendo de uma forma claríssima que a previsão era, um, invasão por terra, né? Que isso ia acontecer, e dois, apesar das críticas que eles poderiam receber, a tentativa por parte de Israel para provocar o Hezbollah. O que é provocar o Hezbollah? É provocar o Irã, né? Então, essa era os cenários que os próprios palestinos faziam sobre aquele momento. Eles acertaram sobre a invasão por terra, alguns dias depois ela começou, e, obviamente, não estão muito distantes dessa questão da provocação ao Irã.
Acho que a avaliação do governo na política externa brasileira vai ter que vir na semana que vem, em Jamil Chad 2.0, aqui no Análise da Notícia, porque
Não,
estouramos o
fala,
tempo.
poder de síntese, Jamil Chad. Duas palavras, vai.
O mundo mudou. O mundo mudou. E às vezes você adotar as mesmas estratégias de 20 anos atrás nem sempre funciona. E aí não é, vamos assim, culpa. Olha só, o Brasil fracassou nisso ou fracassou naquilo. Gente, não é. O mundo hoje fracassou em estabelecer diálogo. O que a gente está vendo é algo absurdamente preocupante em vários canais, em várias etapas, em vários continentes ao mesmo tempo. Então, a grande, eu diria, ter alguém que fale de paz é fundamental. Mas o que a gente está vendo é uma situação extremamente tensa, extremamente triste. E, ao mesmo tempo, sem a possibilidade de você, vamos assim, abrir caminhos. O governo brasileiro continua falando em paz, ok, é importante que alguém fale sobre isso, mas, pelo menos por enquanto, as partes beligerantes, nem na Ucrânia, nem na Rússia, nem em Gaza, e nem em outras partes do mundo, querem a paz. Por quê? Porque o que está acontecendo é uma redefinição da ordem mundial. E você não tem como falar de paz com essas pessoas. Ou esses governos, ou esses estados que estão lutando por uma nova ordem mundial.
Ô, Jamil,
Bom,
vai ter que ir para um
essa
outro
poderia ser uma
programa.
síntese, né?
É.
Mas fica
Ô,
para o
Zé,
próximo programa.
vai ficar para o próximo programa, porque assim, né, Jamil? As semelhanças com os anos 30 do século
Olha
20, né?
só.
A ascensão do fascismo, extrema-direita e tudo. Mas vamos fazer um outro programa sobre isso.
Sem
Jamilzão,
dúvida, merece. Está marcado já. Eu acho que a
aquele
síntese
abraço.
pode ser que o Tribunal Penal Internacional só ameaça, países em desenvolvimento, né?
Isso, essa é, mas eu adorei o teu Tribunal de Pequenas Causas.
Virou.
É,
Tá bom,
TPI.
então tá bom. Então, TPI vira
Espetacular.
Tribunal de Pequenas Causas
Causas
Global.
Internacional.
Isso,
Global,
é.
boa. Eu vou buscar a tradução para Tribunal de Pequenas Causas em francês, que
S'il vous plaît.
é a base do direito internacional. Né? Vou da diplomacia. Né?
Por favor, por favor. Obrigado, Jamil. Sempre um prazer ter você aqui.
Valeu.
Abração, Jamil.
Valeu, Kennedy.
Obrigado,
Valeu.
querido. Valeu. Zé, ó. A Daniele Berrini Pérez, guerra por procuração. Perfeito. Gostou da expressão. Lúcia Vovó, a Ucrânia vai ficar com um terreno de 10 por 25 e uma dívida de trilhões por aceitar defender os interesses estadunidenses. Muito bem. Enquete. Toledo, 69% ficaram com a sua resposta. O que o julgamento de Moro revela sobre cinismo, política e geografia? Toledo, resposta que venceu. Geografia e eleição para o clã Moro são mera conveniência. O público, a resposta do julgamento de Moro não revela fotografia, mas o negativo de cinismo, política e geografia. Teve 30% dos votos. No bloco 2, coube a minha síntese, após decisão do STF, Lula apoiará a mudança no artigo 142 da Constituição. Bloco 3, do Jamil. Ficou essa síntese que você sugeriu, muito boa. Tribunal Penal Internacional vira
Juizado de
corte de
pequenas causas.
juizados de pequenas causas, global e tal. Boa,
Tá bom.
Zé. Zé, programa por
Obrigado,
hoje
Kennedy.
feito. Até amanhã. Aquele
Semana
abraço.
tem
Amanhã
mais.
2h30.
Amanhã, 2h30 tem mais. Obrigado. Ah, vem cá, preciso agradecer meu vizinho que parou a obra enquanto a gente estava fazendo aqui. Valeu, obrigado.
Abraço para ele. Beijo, Zé. Tchau, obrigado, pessoal. Boa tarde.
Tchau, tchau.
Valeu.
Qual?